falar aqui de algumas informações, inicialmente. Sr. Estás, bom dia. Vamos então começando para, com matérias para as quais não é necessário quórum deliberativo. Eu começaria com informações. Queria notar que foi realizado um encontro entre uma delegação da CAI, que foi, neste caso, presidida pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, e o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus da Roménia. Eu tenho aqui a descrição dos assuntos que foram tratados, iniciada profundamente com relações bilaterais, tendo em conta afinidades culturais e linguísticas, aplicação dos fundos estruturais de coesão 2014-2020, dos empresários portugueses e investimentos na Roménia, no setor agrícola, o acordo de associação entre a Moldávia e as eleições que são realizadas em novembro próximo, o papel da nova Comissão Europeia em matéria de crescimento e emprego, aplicação dos princípios da subsidiariedade e profissionalidade e o diálogo político, fluxos migratórios, a comunidade romena em Portugal e a situação na Ucrânia e também na Transnistria. Queria dar conta disto, enfim, não é matéria de discussão, mas se alguém depois quiser intervir. Segunda informação, foi também realizado um encontro entre o Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, Sr. Henri Malos, dia 9 de outubro, e uma delegação da CAI, que eu presidi, com mais três deputados, um do PS, outro do PSD, outro do CD, outro do CDS. Foi sobre a industrialização e inovação. O Presidente do Comitê Económico e Social Europeu relatou que fazia uma visita a todos os Estados-membros, falou também da nova composição das instituições europeias, apresentou a instituição, disse que gostava de saber como é que era encarado o papel da Europa nos próximos anos, tendo em conta a situação do país, centrou-se nos temas depois relativos ao emprego, no âmbito de programas de formação à inovação e à investigação, sobre o emprego jovem também, e a necessidade de criar um clima de confiança e de combater a imigração forçada. Foram basicamente estes os temas que foram referidos, enfim, também houve depois intervenções dos diversos deputados. Estas eram as informações que eu tinha. Seguidamente, havia aqui mais algumas questões. Em primeiro lugar, há aqui um assunto sobre a taxa de transações financeiras, em relação à qual nós estamos ponho à consideração a questão de saber se devemos ou não fazer uma reunião, a eventualidade de realização de uma reunião na Assembleia da República, antes do ECOFIN, que vai tratar desta matéria, para a audição da Sra. Deputada Elisa Ferreira e do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Isto porque está prevista uma decisão sobre o Imposto de Transações Financeiras no ECOFIN de 7 de novembro. Isto foi nos... Este assunto é do conhecimento da Comissão de Orçamento e Finanças, que o tem acompanhado, e, enfim, houve a sugestão, tendo em conta a data de início do processo legislativo da COFAP, que se estas audições fossem efetuadas em conjunto, CAI e COFAP, poderiam ter lugar no dia 28 de outubro, uma terça-feira, dia que se enquadra na Semana Verde do Parlamento Europeu, e a Sra. Deputada Elisa Ferreira estaria disponível para participar na reunião. A COFAP já tem bloqueado na agenda o dia 28 de outubro para a realização eventual desta audição. Nós estamos, no fundo, convidados, ou digamos, somos objeto desta sugestão da COFAP de realização desta audição sobre o Imposto de Transações Financeiras, antes do ECOFIN de 7 de novembro, e sugerem que se ouça o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Deputada do Parlamento Europeu, Elisa Ferreira, coordenadora na Comissão ECON. Nós não temos nenhuma deliberação sobre esta matéria, eu, para dar uma resposta, precisava de ter a posição da Comissão. Sr. Deputado António Rodrigues, prefere-me sinal. Por favor.
Sr. Presidente, bom dia em primeiro lugar, cumprimento os colegas. A matéria é de facto relevante, relevantíssima, diria eu, e de tal forma que eu julgo que não nos devíamos apenas associar, mas que devíamos acompanhar esta matéria em paralelo. Julgo que a discussão que está a haver em matéria do Imposto de Transações Financeiras está a ser profunda e está a ser difícil, principalmente para Portugal, e por isso uma audição na Assembleia julgo que se exige, que se impõe mais do que isso, e apesar de já termos ouvido a deputada Elisa Ferreira, julgo que ela, até pelo trabalho que tem desenvolvido, tem sido uma peça relevante nesta matéria, pelo que, mais do que nos opor, apoiamos essa situação e apoiamos essa iniciativa e julgo que devem ser ouvidos os dois protagonistas principais até para podermos acompanhar e desenvolver essa matéria. Se o dia 28 está em aberto e corresponde a um dia de uma reunião também desta Comissão, parece-me muito oportuno e relevante que se faça.
Muito obrigado. É daqui a 15 dias. O Sr. Deputado Vitorino Caras também fez sinal.
Sr. Presidente, bom dia. Pouco a acrescentar, apenas dizer que, obviamente, o tema é de relevante interesse, merece a nossa atenção e, portanto, qualquer que seja o formato ou em associação com a FAP, com maior ou menor protagonismo da nossa parte, é questão de acertar com eles. Parece-nos uma iniciativa interessante e aceitar. Obrigado.
Penso que seria uma audição organizada conjuntamente. O que não será, com certeza, é conjunta dos dois. Será primeiro uma, depois outra. Primeiro deputado e depois o do Secretário de Estado, ou ao contrário, enfim. Mas eu vou propor que seja conjunta, que não seja só a associação nossa. Não sei se há mais intervenções na matéria, penso que há acordo. Então, retiro já a orientação da Comissão, havendo acordo, não havendo discrepância nenhuma, também dos outros grupos parlamentares, e vou responder assim ao Sr. Deputado Eduardo Cabrita, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Depois temos de designar a delegação da CAI à 52ª COSAC, que decorre de 30 de novembro a 2 de dezembro. Neste caso, segundo o método de Dante, portanto, a delegação é composta pelo Presidente da CAI, dois deputados do PSD, dois do PS e um do PCP. A metodologia é esta. O sexto deputado cabe rotativamente ao CDS-PP, ao PCP e ao Bloco de Esquerda, coube ao CDS-PP em Varsóvia, ao PCP em Copenhaga, o CDS-PP em Nicósia, porque o Bloco de Esquerda não indicou nenhum deputado por incompatibilidade de agendas. Depois coube ao PCP em Dublin, ao Bloco de Esquerda em Vilnius, ao CDS em Atenas, portanto agora em Roma cabe ao PCP. Não sei se pretendem indicar já as pessoas que vão ou se o Sr. Deputado António Rodrigues, então eu tomo nota, o Sr. Deputado António Rodrigues e Carlos Martinho, muito bem. E o PS indicará depois, também indicará depois, muito bem. Só te pedia, o limite para a inscrição é 24 de outubro, portanto ainda temos mais uma semana, mas pedia que fosse indicado o tempo de podermos fazer a inscrição. Queria já agora dizer, pode ser útil, que a reunião terá os seguintes temas: ponto de situação dos trabalhos da presença italiana do Conselho da União Europeia, o futuro da democracia supranacional, 5 anos depois da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, qual o papel das instituições europeias e parlamentos europeus, revisão da estratégia Europa de 2020, crescimento, emprego e competitividade, perspectivas de integração europeia, papel global da União Europeia e percepção das suas políticas no Mediterrâneo e na Europa de Leste. Isto foi, aliás, objeto de alguma discussão na definição da agenda, se devia ser autonomizada a Europa de Leste ou não. O controle democrático das agências europeias. E haverá também um fórum sobre participação das mulheres na COSAC. 2 outros pontos que queria referir. O primeiro diz a respeito à chamada Rede Europeia de Jovens Parlamentares com menos de 40 anos. Houve uma reunião que foi efetuada já em 5 de dezembro de 2013 em Bruxelas, em que participaram os deputados Duarte Marques e Rui Pedro Duarte. Desenvolver esta rede de jovens membros dos Parlamentos da Europa. Em 20 de novembro próximo vai ter lugar uma reunião de presidentes de comissões especializadas para debate de matérias sobre emprego, inovação e investigação no quadro de cooperação interparlamentar, isto é, organizado pela presidência italiana. O chamado Intergrupo Juventude pretende, aproveitando a realização deste evento, realizar um encontro lateral de jovens parlamentares com menos de 40 anos para discutir a formalização dessa rede e a identificação de prioridades. O que se pergunta aqui é se nós devemos indicar alguém, penso eu, essa questão para ir, ou é apenas uma mera informação. Aqui não há nenhuma decisão a tomar. Portanto, queria só informar que vai decorrer isto. A título informativo, a Comissão tem 5 deputados efetivos. Esta Comissão tem 5 deputados efetivos nesse grupo, nessa rede europeia. Do PSD, o deputado Duarte Marques, o deputado Nuno Matias, o deputado Sérgio Azevedo. Isto é uma participação individual, não há que indicar ninguém. Do Partido Socialista, o deputado Ivo Oliveira, e do CDS-PP, o deputado Rui Barreto. Mas eu queria dar esta informação para não ser apenas internamente de cada grupo parlamentar. Depois, um último ponto, antes da próxima reunião. Segundo uma nota que foi enviada, que recebemos da representante permanente da Assembleia da República, a doutora Maria João Costa, houve uma audição parlamentar da vice-presidente da Comissão, Federica Mogherini, em 6 de outubro de 2014, na Comissão de Assuntos Externos e nas subcomissões de Segurança e Defesa. Enfim, essa nota, eu penso que, não sei se ela foi já distribuída, mas se não, eu peço que seja distribuída aos seus deputados. Diz que a sua alta representante identificou o objetivo principal, moldar uma política externa comum, por definição de metas ambiciosas, nós tivemos conhecimento que a Comissão de Defesa Nacional vai manifestar o interesse no envolvimento dessa Comissão nas ações a realizar pela alta representante na visita que fizer a Portugal. Eu queria levar aqui à consideração da Comissão se nós devemos ou não associarmos a essa manifestação de interesse. Portanto, eu vou, ou coordenando-me com o Sr. Presidente da Segunda Comissão, ou da Comissão de Defesa Nacional, ou, enfim, diretamente, depende da receptividade dele, veremos, de qualquer modo, associamos a isso. Portanto, ela anunciou que se propunha visitar, para desenvolver uma visão comum, as 28 capitais dos Estados-membros nos primeiros meses do seu mandato. Começou por Riga, no quadro da futura presidência. Não queria limitar as visitas a contactos com as autoridades dos Estados-membros, mas reunir em cada Estado-membro com os agentes que contribuem para a reflexão e definição da política externa, geralmente sociedade civil, ONGs, centros de investigação e meios diplomáticos. Eu penso que seria útil nós também estarmos, também nos associarmos a essas visitas e estarmos, acompanharmos, digamos isso. Portanto, vou manifestar essa. Muito bem. Muito obrigado. Sr. Deputado, a próxima reunião não 28 dias, é na próxima terça-feira, dia 21 de outubro. Nós tínhamos falado, enfim, tínhamos dito que seria às 16 horas, mas realmente há conveniência e há disponibilidade da senhora deputada em que fosse às 15 horas. A razão prende-se com uma sobreposição com outra comissão, que começa às 16 horas, vários deputados desta comissão. Portanto, ficaria às 15 horas.
Terça-feira.
Falei com os serviços da embaixada e confirmei que a reunião seria sem jornalistas, à porta fechada, foi pedido, que o debate teria como tema o referendo. Evidentemente, eu disse que os deputados são livres de perguntar o que, e a mesa não controla isso, evidentemente, e portanto os impactos, o enquadramento do referendo, tudo isso está incluído. Eu penso que, no fundo, tratava-se só de se assegurar para a preparação que queriam, que esse era o tema. E também a senhora embaixadora vai tentar falar em português. Todavia, eu solicitei que a reunião tivesse lugar numa sala com possibilidade de tradução simultânea para isso ser impossível, porque ela está há pouco tempo em Portugal. A sala 7 está indisponível, vamos fazer na sala do Senado, mas cá em baixo com mesas, para não ser na bancada, porque depois ficam as bancadas vazias. Vamos dispor as mesas cá em baixo e fazemos excepcionalmente aí, porque lá há cabinas... Pronto, será sobre o referendo na Escócia a primeira parte da reunião. E sobre informações, era o que eu tinha a dizer. Queria só recordar que no próximo dia 17 de outubro, no plenário, irão decorrer os tais debates a que nós referimos várias vezes em várias deliberações, com a participação do Governo, sobre prioridades da presidência italiana do Conselho da União Europeia, sobre o relatório anual do Governo, sobre a participação de Portugal na União Europeia no ano de 2013.
Dia 17.
É um mero recordatório. Esta semana. Senhores deputados, posso passar ao ponto 2. É a apreciação da proposta, a continuação da apreciação da proposta do Plano de Atividades e Orçamento da Comissão de Assuntos Europeus para 2015. Nós ainda não aprovámos isto, hoje penso que deveríamos deliberar sobre isso. Tinha ficado pendente de dois pontos. O primeiro era a deslocação, o segundo o seminário. Sobre a deslocação, tenho já aqui alguns dados de orçamento. Enfim, verificamos que, como era previsível, a deslocação, primeiro à Sérvia e depois à Albânia, é a mais cara. É uma diferença um pouco relevante. Portanto, o custo por pessoa é quase 1.900 euros. Se for só a Belgrado e Montenegro, o custo por pessoa é menos de 1.000 euros. À Sérvia também só é mais ou menos a mesma coisa. Não é, ou seja, ir ao Montenegro também não é muito... aparentemente, pelo menos em relação ao avião, não é muito, muito mais custoso. Mas enfim, eu penso que são, apesar de tudo, são valores comportáveis para o nosso orçamento ou para o reforço que nós temos de pedir esse reforço em qualquer circunstância. Por favor, temos aqui três opções. Uma é a deslocação a Belgrado, outra a deslocação a Belgrado mais Montenegro, a terceira a deslocação a Belgrado mais Tirana. Era um que tinha ficado.
É só um discurso,
aérea, mas com volta a Roma. Portanto, a deslocação entre Belgrado e Tirana é preciso vir a Roma. É Lisboa, Munique, Belgrado, Roma, Tirana, Roma, por isso é preciso ir a Belgrado outra vez, é uma coisa. Belgrado, Frankfurt, Lisboa, para apanhar a volta. Está a ver? É assim um itinerário um pouco estranho, mas nós teremos depois de tentar acertar isto.
É. Eu coloco esta questão porque em conversas necessariamente informais não era difícil fazer a deslocação do doutor de Albânia num autocarro em que a tradição pudesse ir e ficaria, não só evitaria essas deslocações, como seria muito mais.
Mas essa possibilidade de Montenegro Albânia não está considerada. O que está considerado é só Belgrado, Belgrado e Podgorica ou Belgrado e Tirana. Em qualquer circunstância está a Sérvia. Não sei, nestas três. Essa possibilidade não foi considerada, juntar os três. Portanto, juntar parece um pouco. Enfim, mas poderemos pedir o itinerário. Não estão aqui considerados os itinerários por terra, isto é, Belgrado e Podgorica está em avião, penso eu, não é assim? É Lisboa, Munique, Belgrado, depois Belgrado, Podgorica, Belgrado, Frankfurt, Lisboa. É preciso sempre voltar ao mesmo sítio para apanhar o bilhete de volta, não é? Para apanhar a. Portanto, em relação ao alojamento, a diferença, enfim, os valores não são, por pessoa não são diferentes, é o normal, a diferença aqui são as passagens aéreas, não é? Portanto, é a diferença entre um custo de 1.900 euros por pessoa e de 1.100 por... eu penso que nós, em qualquer caso, teremos de pedir reforço, não é? Portanto, enfim, é a diferença entre pedir um reforço de 4.500 euros e de 8.000, 9.000. Isto é a diferença, para deixar a situação clara. Não são valores verdadeiramente, mas enfim. Senhores deputados, eu preciso de... Enfim, precisamos de deliberar. Vamos lá ver, nós podemos incluir esta intenção no plano de atividades. Aliás, o plano de atividades foi já aprovado e já foi. Isto trata-se já de concretizar. Já não podemos deixar isto em aberto. Temos de realmente decidir para começar a preparar isto. Até porque precisaria de falar com os embaixadores respectivos. Eu tenho boas relações com o da Albânia, já que já veio várias vezes, e o da Sérvia, não sei se ainda é o mesmo, mas... Senhora deputada Carlos, por favor.
Aproveito para também cumprimentar o Sr. Presidente e cumprimentar todos os senhores deputados. Relativamente a esta questão, eu acho que nós temos aqui que ponderar o Sr. Presidente, para a realização de algumas dessas deslocações, nomeadamente as mais onerosas, será necessário fazermos um pedido de reforço orçamental. Eu creio que nós estamos num contexto, e nós não podemos estar sempre a dizer que estamos num contexto em que é preciso esforço para toda a gente, e a Assembleia da República também não estar nesses esforços. É preciso recordar que no próximo ano é um ano de eleições, em que do orçamento da Assembleia da República terá que sair orçamento para o Conselho Nacional de Eleições, e, portanto, há aqui um conjunto de questões que nós devemos ter em atenção na ponderação das deslocações e dos pedidos de reforços, porque há outras comissões em que as deslocações têm sido inviabilizadas alegando questões orçamentais. Eu penso que é verdade que a nossa comissão tem especificidades que outras comissões não têm, mas nós também não nos podemos aliar dos constrangimentos que estão a ser colocados a outras comissões nos sentidos das deslocações, e há muitos constrangimentos e muitas inviabilizações de pedidos de autorização de saídas e de pagamento dessas deslocações. Portanto, eu acho que um equilíbrio deve ser pensado e deve ser comedido, e devemos ter em atenção esse esforço que orçamental está a ser pedido, e estamos a contribuir para isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só queria aqui acrescentar duas coisas. Em primeiro lugar, nós mesmo para a opção mais barata vamos ter que pedir reforço, queria dizer isso. Portanto, mesmo para... Em segundo lugar, nós nunca fizemos nenhum pedido não sugerimos até agora nenhuma deslocação que tivesse sido viabilizada. Esta comissão nunca nesta legislatura, não é nesta legislatura, nesta legislatura, não fez até agora nenhuma deslocação, apesar de ser um conselho de assuntos europeus. Tem feito noutras legislaturas passadas, até quase em cada sessão legislativa, tem feito bastante, várias. Nesta legislatura não fez, tendo em conta justamente esse esforço durante o programa de ajustamento Mas eu entendi a observação da Sra. Deputada não como no sentido contrário à deslocação, mas no sentido de ter em conta isso quanto ao montante do reforço a pedir. Pronto, quer dizer, isto é uma questão que eu deixo à deliberação, evidentemente, como todas. Sr. Deputado Vitorino Queiras, por favor.
Presidente, duas questões. Em relação ao transporte por via terrestre que o Sr. Deputado António Rodrigues colocou, tenho aqui o mapa, estou aqui a vê-lo, e de facto entre Belgrado e Tirana são pelo menos 800 km, portanto parece-me difícil fazer por autocarro, tendo em conta aliás que as estradas, pelo que eu conheço, são muito más, e entre Belgrado e Podgorica também não são menos que 600, tendo o mesmo problema, portanto eu acho que aqui tem mesmo de ser de avião. E sou sensível a esta ideia de tentarmos, apesar de tudo, ser comedidos nos gastos. Portanto, eventualmente, então, preferir aí a hipótese menos dispendiosa para a Assembleia, isto é, a Sérvia e Montenegro, da qual está aí.
Essa hipótese inclui dois países e é realmente bastante, é quase tanto como a hipótese mais barata. Enfim, não há diferença significativa em relação à ida só a Belgrado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Ribeiro Castro tinha pedido a primeira palavra. Desculpe.
Também creio que devemos fazer uma gestão parcimoniosa dos recursos da Assembleia. Agora, a observação que eu tinha a fazer é se o nosso orçamento estará bem feito, porque parece-me estranho que, sendo a única visita numa ação legislativa, não é? Nós precisamos de pedir um reforço orçamental. Portanto, isso põe a um problema quanto à concessão do orçamento. Enfim, se calhar já não vamos a tempo de corrigir para este ano, isso seria, se calhar, inoportuno agora no processo orçamental, não sei em que caso é que está, mas para anos futuros podia ficar uma prevenção, porque, de facto, justifica-se que a Comissão de Assuntos Europeus, que tem, obviamente, uma carga de deslocações, não tenha, no exercício normal do seu mandato, um constrangimento para desempenho de funções essenciais, adicional, não é? E que resulta de não ter sido cabimentado o normal exercício do seu diálogo europeu. Pronto, é isso, não é? Portanto, eu acho que tem que estar uma previsão atualizada daquelas coisas que são mesmo do programa normalizado. Uma visita por ano, as reuniões da COSAC e duas ou três daquelas obrigatórias, não sei como é que... Enfim, era preciso ver no histórico, não é? Para que os nossos colegas no futuro não tenham esse constrangimento no exercício das funções, não é? Quer dizer, já chega a ponderar sempre a viagem mais barata, agora depois, mesmo a mais barata, estar sempre a pedir reforço orçamental, isso põe aqui um problema processual adicional que acho que devemos evitar para o futuro.
Sr. muito obrigado. As visitas regulares, COSACs, reuniões interparlamentares, conferência de artigo 13 e tal, estão todas cabimentadas. Esta visita, como não foi feita nos anos anteriores, como não teve lugar nas sessões legislativas anteriores e nos anos para que foi feito o orçamento dos anos anteriores, realmente não está prevista no nosso orçamento. Agora, nós estamos à espera de que a Divisão de Gestão Financeira nos dê o valor final que corresponde à CAI, porque não temos sequer a certeza de que o valor que nós orçamentámos seja o valor que nos vai ser atribuído. Amanhã, pelos vistos de informação que eu tenho, é que nos será comunicado qual é o valor que vai ser atribuído. O senhor está a ter a dizer, por favor.
Sr. Presidente, naturalmente que, até que a proposta inicial que nós tínhamos feito era da deslocação à Sérvia e a Montenegro, naturalmente, até por razões estratégicas e não financeiras, preferiríamos essa viagem porque entendíamos que ela corresponderia também a solicitações que nós tínhamos sido objeto. Relativamente, e portanto optamos naturalmente, e também sensível à questão de custos, naturalmente optaríamos por esta solução. Relativamente à objeção ou à questão que o Sr. Deputado Ribeiro Castro levanta, com a qual nós subscrevemos em termos de organização, também naturalmente que esta questão se deverá seguramente a uma situação excepcional, que é uma viagem que estrategicamente e politicamente se justifica, financeiramente estaria fora do quadro daquilo que era a previsão inicial. Agora, julgo que a justificação, precisamente, para o reforço de verba deve radicar nos fundamentos, não só que o deputado referiu, como pelo facto de a Comissão, como o Presidente recordou, a Comissão nesta legislatura não ter efetuado nenhuma deslocação para além daquelas que são as suas deslocações obrigatórias e que decorrem das competências da própria CAI.
nós tivéssemos o feito cabimentado nos anos anteriores esta verba, que era um procedimento anual, ao que eu aqui ouvi dizer, nós nessa altura podíamos apresentar que tínhamos um crédito de 3 anos e não um rombo de 1 ano. Quer dizer, é uma questão do ponto de vista orçamental que não é irrelevante nestas negociações. Então, e, portanto, eu creio que é importante que no figurino, quer dizer, de facto, nós não somos uma comissão como a da agricultura, ou como a da educação, ou como, quer dizer, que não tenha no seu perfil de trabalhos uma exigência de deslocações europeias como nós necessariamente temos.
Senhores deputados, eu não sei, eu penso que esta questão é prévia em relação aos contactos com os embaixadores, porque se nós não tivermos meios para fazer a visita, não se justifica avançar com esses contactos. Portanto, eu penso que a primeira questão a pôr é deliberada então pela Comissão, que esta opção, que é a opção, não é, é a opção mais barata, ou próxima da mais barata, Sérvia e Montenegro, é a que seria adotada, porque então eu iria solicitar aos serviços que escrevessem, que fizessem um projeto de uma carta onde se começasse por dizer que justamente na 11ª legislatura, contrariamente ao que aconteceu noutras legislaturas anteriores, na 12ª, esta é a 12ª, não é? Segunda legislatura, ao contrário das anteriores, a Comissão de Assuntos Europeus não efetuou ainda nenhuma deslocação ao estrangeiro, que isso faz parte das suas competências habituais, da prática anterior, em legislaturas anteriores, que não o fez em atenção ao PAF, Programa de Ajustamento Económico e Financeiro, que entende, porém, que não deve terminar a legislatura sem efetuar qualquer deslocação, pois isso faz parte das suas competências, que isso foi deliberado na Comissão, depois eu verei se tiver a ser muito rápido na... Mas, e que por isso deliberou que se deveria fazer no primeiro trimestre do próximo ano uma deslocação a, enfim, pois, se verá, mas a justificação seria a países que são candidatos à adesão, a Sérvia e a Montenegro, mas que isso pressupõe um reforço orçamental de 4.000 e tal euros, não é o que está aqui, porque seguindo a prática de contenção nos anos anteriores, essa matéria deixou de ser orçamentada, enfim, e portanto solicitamos isso, não é? A atenção à situação especial desta comissão, que tem justamente esse tipo de, também de deslocação entre as suas missões, entre os seus objetivos, e veremos o que é que isto dá. Se a resposta for o indeferimento, se for o deferimento, é melhor fazer esta carta só depois de sabermos amanhã qual é a verba total que nos destinam. Portanto, era isto que eu propunha, mas já foi útil vermos qual é então a opção, que é esta opção intermédia, que é a próxima da mais barata. Penso, aliás, também que, se me permitem uma parte, que embora fosse mais útil a anterior visita planeada à Sérvia e à Albânia, eu não sei se não levantaria problemas, se não poderia levantar problemas, enfim, tínhamos de fazer aquilo de forma separada, como duas visitas, dadas as relações difíceis entre os dois países, enfim, não sei se seria... Mas, enfim. Depois, o segundo ponto de plano de atividades é o seminário que nós pensámos organizar relacionado a um tema, sobre um tema relacionado com as prioridades políticas da nova Comissão Europeia. Portanto, pensávamos ligar isto a este novo ciclo das instituições europeias e às prioridades dessa... Temos já aqui uma proposta do PCP, que eu vou ler, que o tema fosse, passo a citar, o Tratado Orçamental e as suas consequências para o crescimento e desenvolvimento económicos do país. Não sei se a senhora deputada pretende intervir para justificar, não tenho mais sugestões, está em aberta a discussão. Não sei se pretende intervir, está feita, senhor deputado Vitalino Canas, então.
Senhor Presidente, articulando também com a circunstância de, ao nível da União Europeia, estar... ser construído, ou ir ser construído, creio que tem prazos nos próximos meses, uma estratégia, um pacto do crescimento e do emprego, eu acho que poderia ser um tema interessante nós, e que aliás se articula também com a nossa própria agenda nacional, um tema interessante nós fazermos um seminário sobre um tema que seja o que é que a Europa, ou o que é que podemos esperar da Europa, no que diz respeito ao crescimento e ao emprego, à criação de melhores condições de investimento, de empenho numa agenda ou numa estratégia de crescimento e de emprego. Portanto, penso que seria um tema que seria atual e articulado com a própria agenda europeia. Sim, eu não sei, eu penso que está em preparação, não sei se é um pacto ou se é uma agenda, se é uma estratégia, não, é uma estratégia que está em construção e penso que isto estará previsto, estar pronto por alturas de março do ano que vem. Portanto, poderia até coincidir com o nosso seminário.
Nós preferíamos um tema mais...
Então, Sr. Presidente, duas sugestões de temas. A primeira é que julgo que, em termos europeus, também se pondera neste momento a revisão da Estratégia 2020 e ela, como representa um dos esteios do momento europeu, julgo que se justificaria, podemos ponderar, discutir isso como tema. Uma segunda sugestão para tema de seminário seria a discussão sobre a inovação, a investigação e a ciência, dado até que corresponde aos domínios em que o Comissário Português vai dispor de um orçamento significativo até no quadro do Horizonte 2020 e que podíamos aproveitar também aqui potenciar esses domínios para trazer essa matéria não só para Portugal e para podermos canalizar verbas, como acima de tudo também para sabermos como o Comissário vai encarar essa situação e também nos enquadrarmos nesta discussão.
Nós tínhamos uma sugestão, que era a situação da zona euro. Portanto, cobria alguns destes aspectos, mas creio que é o problema que condiciona tudo o resto. Né? Portanto,
assim, económica
e de governação, e o que se passa na Alemanha, enfim, esta questão, as políticas do BCE, as medidas do BCE, a sua relação com os bancos centrais, nomeadamente o que se passa na Alemanha. Enfim, a evolução da zona euro é condicionante de tudo o resto, das políticas de crescimento, de emprego, etc. Portanto, é um bocadinho situação e governação da zona euro. Um bocadinho isso. Mas não nos parece mal que o tema do pudesse ser a proposta do PCP, só que retirando os qualificativos finais, portanto, que o título fosse só o Tratado Orçamental. E, portanto, dá para abordar em vários aspectos, mas eu não apontaria necessariamente numa única direção o tratamento de cada grupo poderia tratar, mas enfim, o tratado orçamental tem a ver com o nosso processo orçamental, ele próprio, enfim, com o grau de maturidade que nós temos. Tem implicações em tudo, portanto seria o tratado orçamental, ponto. É de facto uma novidade, estamos no início.
Senhores deputados, eu penso que esta reunião está a ser útil, porque já temos aqui várias sugestões, não temos de deliberar sobre elas, pelo menos já ficamos a conhecer todas as sugestões de todos, por agora, e portanto podemos... até refletir sobre elas. Eu caracterizaria a situação assim, temos duas sugestões mais setoriais ou mais relativas à inovação, Estratégia 2020, inovação, investigação e ciência, do PSD, temos depois sobre crescimento e emprego, uma sugestão do Partido Socialista, sobre as questões financeiras e económicas, uma sugestão mais enfocada no tratado orçamental, enfim, agora independente da formulação específica que foi utilizada, e... A sugestão do CDS-PP também, enfim, com a componente específica da zona euro, situação e governação da zona euro. Temos de decidir, de alguma forma, eu talvez aconselhasse a que não decidíssemos já hoje, que devíamos refletir, mas talvez na próxima reunião, uma vez que conhecemos as sugestões de cada...
Já pode ser que haja consultas?
Pois, eu penso que talvez a primeira opção é realmente fazer uma coisa na área financeira e económica, eventualmente com o emprego, ou fazer uma nesta área de inovação, investigação, esta Europa 2020, essa será uma das opções. Primeiro, talvez. Depois, como é que se caracteriza
especificamente? Há temas articulados.
Podem ser articulados. Há temas que...
A investigação está articulada com o crescimento e emprego, como é óbvio.
Há temas que... Há
2020 é a mesma coisa.
Há denominadores comuns nestes diversos, claro que há. Embora nós temos que enunciar de alguma forma
o tema.
Portanto, enfim, portanto, eu voltarei a isto, pedia só, enfim, não sei se, acho que não é caso para fazer uma votação agora, nem nada disso, mas talvez, enfim, não sei se é pedido mais, que se fosse amadurecida ou até, enfim, trocada, digamos, algumas, não quer dizer impressões, mas enfim, argumentos no sentido de ser uma ou outra, mas deixaremos isso para a próxima reunião, para ver se conseguimos formar uma decisão por consenso. Se não for possível, temos de adotar uma das sugestões, mas é assim, portanto, ou outra intermédia. Posso passar então ao próximo ponto? Muito bem. Sobre o ponto 3, que é o ponto recorrente dos parceiros, queria dizer que as alíneas B e C vão ser objeto de adiamento. A senhora deputada Catarina Martins pediu o adiamento da apresentação deste parecer sobre uma iniciativa que cria a Academia Europeia de Polícia. E também o senhor deputado Viva Oliveira pediu o adiamento do parecer sobre um relatório relativo à situação do mercado de leite. A primeira não era sobre a iniciativa, era sobre a comunicação da Comissão relativa à iniciativa. Mas, enfim, isto não tem prazo, portanto, podem ser adiados, embora não seja bom que seja adiado indefinidamente, mas temos de por agora, enfim, não há nenhum problema. Temos, portanto, apenas o parecer que foi apresentado, tem um prazo, dia 20 de outubro, tem de ser apreciado hoje, pelo Sr. Deputado Francisco Freitas Gomes, sobre uma proposta de diretiva que visa facilitar o intercâmbio transfronteiras de informações relativas às informações de trânsito, às infrações de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária. Portanto, intercâmbio de informações sobre multas de trânsito. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o assunto em causa é a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que visa facilitar o intercâmbio transfronteiras de informações relativas a infrações de trânsito relacionadas com a segurança rodoviária. Ora bem, esta iniciativa tem por base dois objetivos diferentes. Por um lado, ajudar os Estados-membros a adotar mais uma ferramenta que lhes permita viabilizar a melhoria da segurança rodoviária, que é um dos objetivos fulcrais da política de transportes da União Europeia. Mas, por outro lado, visa também reduzir o número de mortes e feridos, assim como os danos materiais causados por acidentes rodoviários. A iniciativa refere que o alcançar destes dois considerandos exige que se execute de forma coerente e eficaz sanções relativas às infrações às regras de trânsito rodoviário cometidas nos Estados-membros e, respectivamente, do país de origem, de destino ou de registro do veículo que as comete. Por outras palavras, a iniciativa predispõe-se a abrir as redes de consulta de informação de forma a que os Estados-membros possam mais facilmente investigar a identidade de quem, dentro do seu espaço geográfico, viola as regras de trânsito e coloca em risco a integridade de pessoas e de bens. O mecanismo de funcionamento é relativamente simples. A diretiva prevê que, uma vez detectada uma infração, os Estados-membros têm a possibilidade de aceder mutuamente aos registros dos dados dos veículos e dos seus condutores através de uma rede de intercâmbio eletrónico de dados partilhada. Os condutores, então, seriam identificados e, de seguida, poderiam receber nas suas residências e das autoridades dos Estados onde a infração fora cometida, uma carta com a notificação da infração cometida. Ora, o Estado-membro onde a infração rodoviária ocorre mantém sempre o direito de decidir sobre o seguimento a dar ao processo, sendo garantido assim a possível punição do infrator e a igualdade de tratamento para os condutores residentes e não residentes do Estado. Sobre esta iniciativa, apenas a realçar três pontos. Primeiro, está perfeitamente fundamentada do ponto de vista jurídico, tendo por base o artigo 91, número 1, a linha C do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Um segundo ponto, a iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar, pela sua dimensão e pelos seus efeitos, será mais facilmente conseguido e atingido através de uma ação concertada e uníssona da União Europeia. Um terceiro ponto. Ambas estas medidas, ou ambas estas achegas feitas acima, são referidos em concordância e também em sintonia com as conclusões emitidas sobre este mesmo tema pela Comissão de Economia e de Obras Públicas, que também se pronunciou sobre este assunto e cujo relatório bate corretamente com tudo aquilo que foi dito aqui e agora. Nada mais me apraz dizer, senhor Presidente, a não ser que, pessoalmente, acho que não existe qualquer conflito com o que é proposto e penso que nos deveríamos pronunciar positivamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos conhecimento de pronúncias de quaisquer outros Estados-membros sobre esta proposta de diretiva e, portanto, conclui-se que, por não haver violação do princípio da subsidiariedade, porque o objetivo é mais eficazmente atingido através de uma ação da União. Pergunto-se à intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Carla Cruz.
Presidência italiana, trouxe para a União Europeia, de fato. feito com o Tano.
O
senhor
deputado refere isto e eu passo a citar. É também mencionado que, tal como
o Passou do governo, eu acho que não sei se é o primeiro-ministro bem.
Também temos de ver. Na sequência de uma decisão do
Portanto,
Tribunal
é a debate com a participação do Governo, com as prioridades da Presidência Italiana, com a Conselho da União.
Página 4, ponto.
É o nosso relatório anual
de Portugal. Eu só tenho uma dúvida do que diz aqui, da política da UE em matéria de proteção da saúde, humana e do ambiente. Eu pergunto se não queria dizer
pois, a proteção de dados. Podemos não estar aqui, mas podemos referir.
Eu tive cuidado de ir ler.
Podemos é de ver quem é que vem do governo, se é o primeiro-ministro, se é o ministro dos...
Humano e do Ambiente, portanto, que o seu deputado quererá dizer, mas confesso que a minha dúvida é essa, se não quererá dizer a proteção de dados.
Senhora deputada, identifica bem o erro, e há que admitir, é verdade... Tratando-se de um assunto em que estão em causa a partilha de dados de identidade, de residência dos condutores que cometem infrações, obviamente o assunto a ser discutido trata-se com a privacidade e a proteção de dados e não com o ambiente. Por isso peço-lhe desculpa. É uma gralha que admito e que terei todo o prazer em corrigir.
Sr. Deputado, pode dizer onde se lê o que é que deve passar a ler-se? Só para fazermos o que é que aprovamos.
Então estamos no ponto 10.
É também
mencionado.
É também no meu, também no meu. Não sei se há aqui algum problema.
Então, converter esta pequenina crise numa oportunidade, Sr. Presidente, se me permite, voltar a submeter o relatório com o fraseamento correto. Algo que comprometa a fazer ainda hoje, por isso.
Desculpe, só um minuto. Há aqui dois problemas diferentes. Um é o da numeração. Essa passagem onde o Sr. Deputado dizia ponto 9, nós temos ponto 10, portanto pergunto se haverá alguma outra alteração relevante. A segunda questão é este primeiro parágrafo desse ponto que começa por é também mencionado que vamos tentar dilucidá-los separadamente, não sei se há alguma divergência na numeração, portanto se calhar provavelmente a versão que estava ali não era a última versão ou não é a versão distribuída.
Senhor Presidente, a versão, então, refere-se ao ponto 10, que é a que prevalece, é também mencionado que, tal como no caso da diretiva anulada, a presente proposta está conforme as políticas da União Europeia em matéria de proteção de dados.
De dados. Onde se lê da saúde humana e do ambiente, deve passar a ler-se de dados. Muito obrigado. Agradeço a correção. Há mais alguma intervenção sobre esta matéria, formal ou substancial? Posso submeter a votação? Por favor. É a altura? É a altura, isto não é...
Esta era uma questão formal e de esclarecimento e de correção do relatório, que penso que, os relatórios devem ser precisos e corretos. Agora gostaríamos de nos pronunciar. O Sr. Deputado refere, e também a Comissão de Economia refere, que não está violado o princípio da subsidiariedade. Ora, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português queria que eventualmente pode estar de facto comprometido o princípio da subsidiariedade. Nós estamos de facto aqui a tratar de uma questão, e é importante aqui relembrar que quando se discutiu em Portugal a introdução das scouts e do identificador, foi amplamente discutida esta questão da proteção dos dados da violação da privacidade. E aquilo que nós estamos hoje aqui a aprovar é exatamente um mecanismo semelhante a este. É permitir que qualquer entidade estrangeira possa ter acesso a uma base de dados relativamente aos dados individuais de cada cidadão. E, portanto, não somos contra, de facto, a cooperação, até porque noutras matérias isto já acontece, a cooperação entre os Estados a estes níveis. Agora, temos sérias reservas e dúvidas quanto à disponibilização destes dados e daí nós votaremos contra este parecer, por isto mesmo, por nós considerarmos que eventualmente pode estar aqui, de facto, comprometido o princípio da subsidiariedade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não, eu pedia, é melhor... Muito obrigado. É que nós não tínhamos aqui o texto da diretiva. É melhor ficar para fazer a ata. Muito obrigado.
Senhor Presidente, estou esclarecido. Eu confesso que eu não analisei com atenção este processo, mas a preocupação suscitada pela senhora deputada do PCP é uma preocupação que nos parece legítima, não é? Portanto, eu creio que nós temos que ter a maior cautela quanto ao acesso transnacional a registros de dados. E, portanto, é uma matéria de grande sensibilidade. Nós temos tratado, em outras matérias, de civilidade, relações com os Estados Unidos, etc. É um assunto quentíssimo. E a nível intra-europeu não deixa de ser também merecedor de cautela. Portanto, não nos opomos ao parecer, mas se essa nota pudesse ser incluída no parecer... Parece-me bastante importante, uma vez que se trata numa diretiva, portanto, fosse para influenciar ainda a redação da diretiva, fosse para salvaguardar que na sua transposição uma entidade estrangeira não possa ter acesso a dados que são registados e, portanto, eu creio que nesses casos deve solicitar horizontalmente a colaboração do Estado-membro, ponto final, que tem os mecanismos das suas autoridades e de acordo com a sua lei para proceder. Muito obrigado.
Srs. Deputados, antes de dar a palavra, eu queria só fazer aqui um ponto, não é bem um ponto de ordem, mas portanto, a questão que foi levantada pela Sra. Deputada diz respeito ao problema da proteção de dados. Nós podemos entender que isso tem a ver com a subsidiariedade ou com a proporcionalidade ou separar as questões. Eu não estou a fazer nenhum juízo sobre isso. Mas se queria só dizer que na exposição prévia da diretiva, no ponto 3, sobre elementos jurídicos da proposta, a posição do legislador comunitário foi de separar as questões. Portanto, diz no página 5 que a proposta respeita aos princípios da sociedade e da profissionalidade, é a posição do legislador comunitário, nós temos uma posição própria, evidentemente, mas diz antes o seguinte, e este ponto é que parece relevante, proteção de dados, página 4. Eu, se me permitem, vou ler estes dois parágrafos, parece útil. Como a diretiva anulada foi adotada com base no artigo 87, número 2 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, as regras sobre proteção de dados basearam-se nessa diretiva no regime de proteção de dados em vigor para a cooperação policial e judiciária em matéria penal, previsto pela decisão quadro tal sobre proteção de dados tratados no âmbito da cooperação judiciária e policial em matéria penal. Outra razão foi o facto da diretiva 9546, que é a diretiva sobre proteção de dados, não se aplicar aos dados pessoais tratados no decurso de uma atividade que se enquadra no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal. Portanto, a anterior anulada não se aplicava a esta diretiva. Diz-se a seguir. No entanto, a presente proposta baseia-se no artigo 91, número 1, alínea C. É a diretiva que é uma linha que diz respeito a competências em matéria de segurança de trânsito, de transportes, portanto, basicamente. Pelo que as disposições gerais sobre proteção de dados previstas na diretiva sobre proteção de dados, relativas à proteção de pessoas singulares, devem aplicar-se. Linha 3, pronto. Por conseguinte, a proposta deve remeter para a diretiva sobre proteção de dados, em geral, e para as disposições relativas à retificação, à supressão, ao bloqueio e ao período máximo de armazenamento em particular, contidas no artigo 7º da diretiva anterior que foi anulada. Deixou de ser necessário remeter para as disposições de proteção de dados das decisões por uma, dado que a diretiva sobre proteção de dados garante uma proteção suficiente dos dados. À luz das decisões, pronto. Basicamente, a posição do legislador, não estou a contestá-la ou a defendê-la, estou só a relatá-la, é de que, diferentemente da diretiva anterior anulada, que era feita ao abrigo das disposições sobre cooperação policial e judiciária e, portanto, não se desaplicava a diretiva de proteção de dados, esta, sendo feita ao abrigo das competências relativas à segurança dos transportes, aplica-se-lhe o regime da proteção de dados. Não estou a dizer que isto responda à preocupação. No plano dos factos, estou a querer relatar apenas a posição que consta da exposição. Parece-me que isto era útil, era um subsídio útil, e por isso... Eu tenho duas intervenções. Primeiro vi o Sr. Deputado João Lobo, depois o Sr. Deputado Roberto Castro, mas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, serei brevíssimo para lembrar o seguinte. Esta questão da segurança rodoviária realmente conexiona-se diretamente com questões ainda ambientais. Porque não há apenas a questão meramente técnica, mas há questões, por exemplo, que se conexionam com a natureza da poluição, a natureza da adaptação dos veículos, em toda portanto, essas regras têm a ver com a saúde pública e têm também a ver com questões ambientais, manifestamente. E, portanto, aqui está o meu contributo, em porventura, sem prejuízo, de vertente dos dados pessoais, mas sem excluir esta questão de natureza da saúde pública e ambiental. Em segundo lugar, Sr. Presidente, e senhoras e senhores deputados, para referir o seguinte, a matéria de dados pessoais foi objeto de duas decisões recentes do Tribunal de Justiça. Recordo uma de 13 de maio, não tenho aqui os documentos, mas tenho sobre dados pessoais e sobre a adequação, a proporcionalidade, a necessidade, quanto à sua conservação, quanto à sua transmissão. Eu julgo, agora, em harmonia com o Sr. Deputado, eu julgo que poderá, porventura, se assim a Comissão entender, fazer-se uma referência de harmonizar, porventura, a nossa posição com as últimas decisões do Tribunal de Justiça sobre o entendimento quanto à conservação, quanto à transmissão, quanto à guarda e uso dos dados pessoais que recentemente foram adotados. Muito obrigado.
Esta referência, eu vou já passar a palavra ao Sr. Deputado Ribeiro Castro, esta referência que eu fiz, de certa forma, está contida no parecer no ponto 13, queria chamar a atenção para isso, para quem quiser. Sr. Deputado Ribeiro Castro, tinha pedido a palavra, e Sr. Deputado Carlos Cruz também.
Sr. Presidente, eu agradeço muito os esclarecimentos que prestou e completados agora pela excelente intervenção do colega João Lobo. Uma vez que a falta é minha, eu devia ter analisado esta matéria, mas de facto não tinha. Agora, eu creio que perante isto, eu, talvez na parte do parecer que refere a esta matéria, fosse bom completar com as últimas informações do Sr. Deputado João Lobo. Portanto, é um elemento de informação importante que isso seja assegurado, que seja conforme à jurisprudência mais recente do Tribunal de Justiça. Mas esse ponto, que é a posição do legislador, que o Sr. Presidente disse, creio que talvez possa ficar na parte resolutória, quer dizer, que a Comissão vê como importante assegurar que, efetivamente, quer a diretiva, quer a sua transposição, respeita, como ele diz essa frase, respeita integralmente as garantias da legislação geral europeia em matéria de proteção de dados. Quer dizer, isso é um ponto que fica como proteção para o futuro da posição desta Comissão. Quer dizer, não vamos aqui contestar a posição do legislador, mas vamos rever-nos nela, mas com um olho em cima dessa questão, não é? Portanto, mas que em vez de estar só no parecer, na parte considerante, pudesse ser na parte resolutória, que é um ponto que nós seguiremos com atenção, quer na elaboração da diretiva, quer na transposição, que seja escrupulosamente respeitada a legislação em matéria de proteção de dados.
Sem prejuízo da proposta concreta que se possa fazer de acrescentar de aditamento, em relação aos senhores deputados, só podia... Sem prejuízo da proposta que se possa fazer em relação à conclusão, em relação às conclusões, penso que o ponto será o ponto 13, página 5 da proposta. Aqui é que talvez possa acrescentar um parágrafo, uma frase, dizendo que a Comissão realmente considera importante, se houver acordo nesse sentido, sem prejuízo de acrescentar na conclusão. Em relação ao acórdão, está aqui no ponto 6, uma referência já no ponto 6. Bem, Sr. Deputado Carlos Cruz, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para um complemento àquilo que o Sr. Deputado João Lobo disse, quando, obviamente, que estas questões da segurança rodoviária têm a ver com as questões ambientais e com as questões da saúde pública, naturalmente. A questão é o que é que versa esta diretiva, não é? O acrescento que nós colocamos foi na correção do texto. Obviamente que sabemos que tem sérias implicações nas questões ambientais e na saúde pública. Não tínhamos qualquer dúvida acerca disso. Relativamente também a esta questão, e permita-me um acrescento, que tratando-se desta questão e de uma futura processo legislativo, não é? Sendo uma diretiva, isto irá dar origem a um processo legislativo que certamente terá que ser visto também o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que eu acho que julgo que é importantíssimo tê-la para ver a posição que a Comissão tem relativamente a esta matéria. Não nos opomos, obviamente, a estes acrescentos e a estas aclarações que foram aqui sugeridas, mas mesmo assim, tendo em conta as reservas que nós mantemos, mantemos o nosso voto contra.
Sr. Deputado, temos três questões diferentes, penso eu. A primeira foi novamente aqui suscitada a questão de saber se não se deveria manter a referência à proteção da saúde humana e do ambiente. Foi feita a correção como sendo uma correção meramente formal no ponto 10, mas o Sr. Deputado João Lobo referiu que entendia que isso lhe parecia também importante. Não sei se há alguma outra intervenção sobre esta matéria, ou se esse ponto está resolvido. A segunda questão, deve ou não acrescentar-se alguma referência à efetiva aplicação e respeito das garantias em matéria contidas na legislação europeia em matéria de proteção de dados. Enfim, talvez no ponto 13, segundo parágrafo, talvez numa conclusão, não sei. Terceira questão, surgiu agora, mas enfim, eu talvez me adiantasse, me parece que no processo legislativo comunitário talvez não faça sentido desde já fazer referência à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas futuramente numa transposição, mas enfim, como a senhora deputada falou disso, também é uma terceira questão que temos aqui para tratar. O único ponto é que este parecer tem de ficar aprovado ou votado hoje. Portanto, pergunto aos Srs. Deputados se há intervenções sobre alguma destas três matérias. O Sr. Deputado Relator, desde logo, não sei se pretende intervir, fez-me sinal.
Portanto. Presidente, queria apenas frisar aqui um ponto que me parece que não ser irrelevante. A discussão está a incidir naturalmente sobre questões de privacidade e o documento em causa assim o sugere. No entanto, há também subjacente a toda esta questão uma questão de igualdade e de impunidade. Trata-se também de garantir que dentro de qualquer Estado-membro os cidadãos residentes e não residentes desses Estados são tratados por igual aos olhos da lei. Ou seja, um prevaricador numa infração rodoviária que seja residente e facilmente identificado pelo Estado tem de ser tratado de forma igual a um que esteja fora. Nós aqui no nosso país, na zona do Algarve, temos imensos casos desses e ainda recentemente soubemos dos milhões que nos devem cidadãos espanhóis pela forma abusiva como passam pelas nossas escutas e não pagam. Por isso, é importante garantir a privacidade, mas é importante também garantir a igualdade no tratamento das pessoas, igualdade de tratamento e igualdade de punição. O aspecto financeiro, sendo importante, não vou pôr tanto enfoque em cima disso. No entanto, quando se fala de privacidade, é importante que lhe associemos a questão da igualdade, da impunidade numa segundas núpcias, a questão dos benefícios financeiros que isto poderá trazer para a economia. Sem prejuízo, claro, de acolher as sugestões que foram feitas pela senhora deputada e que apenas enriquecem o documento, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevíssimo também para referir o seguinte. No dia 16 e 17, estivemos em Paris, em representação da Primeira Comissão, onde se discutiu a evolução da questão da proteção de dados. Há mesmo um relatório que foi efetuado pelos serviços da Comissão sobre essa matéria, e apenas para dar nota de que essa evolução, temos já documentação sobre ela e que poderá ser utilizada no futuro sobre a questão da proteção de dados e como a França e alguns países da União Europeia entendem essa matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu aproveito para informar que já, por mais de uma vez, teve em representação desta Comissão e eu falei com ela, ou pedi que falassem com ela, a Sra. Deputada Cecília Honório do Bloco de Esquerda. Ela não teve disponibilidade para ainda para vir cá apresentar o relatório dessa reunião, mas virá cá na próxima reunião, no final da audição da Sra. Deputada, da Sra. Embaixadora do Reino Unido. Srs. Deputados, mas descendo agora concretamente então às propostas, em relação à primeira questão, eu penso que ela ficou assente com a correção entendida como meramente formal no ponto 10, substituindo saúde humana e ambiente por proteção de dados. Em relação à segunda questão, pretendem que se acrescente uma frase no ponto 13 e eventualmente uma conclusão dizendo a Comissão de Assuntos Europeus entende ou sublinha a importância do respeito também nesta matéria pelas garantias em relação ao apartamento de dados pessoais previstas na legislação europeia ou em atos legislativos europeus. Sr. Deputado, foi esta a sugestão. Eu estou a verbalizar, a tentar formular a sugestão que o Sr. Deputado Ribeiro Castro fez.
É uma proposta e fazendo uma citação do texto que está na fundamentação da legislação. Portanto, estaremos particularmente atentos. Como é dito na introdução à legislação, ou na exposição de motivos, ou no relatório que precede, que será assegurado, portanto, a frase que o Sr. Presidente leu. Na elaboração da diretiva e na transposição, estaremos particularmente atentos a esse aspecto, que é uma garantia que é transmitida, portanto, mas nós estaremos atentos a essa garantia.
Como seria exatamente a formulação? A Comissão dos Europeus chama a atenção para a necessidade de especial atenção? Não pode ser. Não pode, estará para, não podemos dizer que estará especialmente atenta. Eu pedia que formulasse, porque, para não haver a CAI.
Portanto, seria o ponto 2.
Das conclusões?
Das conclusões. É para ser que, 2, deve ser seguida ou deve ser prestada particular atenção a que, como se refere no documento que o Sr. Presidente leu, não vai mostrar se é um relatório, se é uma exposição de motivos, não é? Abrir aspas e ler a frase.
Que há a aplicação referida na exposição de motivos da proposta da legislação relativa à proteção de dados nesta matéria. A aplicação nesta matéria. Deve ser prestada particular atenção.
Quer na aplicação da diretiva, quer na sua aplicação, aqui, ou na sua transposição.
A transposição estamos já a antecipar. Deve ser. Estamos já a antecipar a aprovação. Deve ser prestada particular atenção à necessidade de aplicação, não é? Do respeito. Necessidade do respeito. Do respeito nesta matéria pela legislação europeia em matéria de proteção de dados. Referida na exposição de motivos da proposta. Então, eu vou repetir. Só para. Vou repetir. Ponto 2. Deve ser prestada particular atenção à necessidade de respeito nesta matéria pela legislação europeia em matéria de proteção de dados, vírgula referida no ponto.
Como é referido?
Como se afirma na exposição de motivos da proposta. Senhores deputados, estão de acordo com isto? Eu acrescentaria, esta frase seria também acrescentada para não ficar só nas conclusões, no ponto 13. Há aqui uma sugestão, não sei se o deputado relator está de acordo com ela. Portanto, no ponto 13 ficaria a seguinte frase. Deve ser prestada particular atenção à necessidade de respeito nesta matéria pela legislação europeia em matéria pela legislação europeia relativa à proteção de dados. Para não ser repetida, relativa à proteção de dados. Vírgula, como se afirma na exposição de motivos da proposta. E depois o mesmo fica na conclusão segunda. Não sei se isto ficou claro. Podemos votar? Muito bem. Há mais intervenções antes da votação? Posso meter a votação? É o caso. Votos contra? O PCP vota contra. Abstenções? Não há. É aprovado com o voto contra do PCP. Muito bem, e com isto encerramos o ponto 3 e passamos ao ponto 4, distribuição. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, eficiência energética e contribuição para a segurança energética e quadro político para o clima e energia para 2030. É um ato não legislativo. Partido Socialista. Senhor António Cardoso. Depois, seguidamente, também uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho, Comitê Económico e Social Europeu, Comunidade das Regiões, como conseguir uma Europa aberta e segura. PSD.
Deputado João Lobo.
Deputado João Lobo. O Livro Verde, aproveitar ao máximo saber fazer tradicional a Europa, eventual extensão da apresentação de indicações geográficas da União Europeia a produtos não agrícolas. É um texto relevante para efeitos do espaço económico europeu. PSD.
Sr. Deputada Paula Gonçalves.
Sr. Deputada Paula Gonçalves. Comunicação da Comissão, o Parlamento Europeu, Conselho de Política Económica e Social Europeu, Comitê das Regiões, rumo a uma abordagem integrada do património cultural europeu. Partido Socialista.
Deputado Bravo Nico.
Proposta de decisão do Conselho sobre a assinatura e aplicação de um acordo de cooperação científica e tecnológica entre a União Europeia e as Ilhas Faroé. Pergunto-me, está aqui dito que esta iniciativa não foi selecionada, mas é escrutinada por um motivo relevante. Mas eu pergunto se realmente há motivo relevante em relação a este acordo de cooperação científica e tecnológica entre a União Europeia e as Ilhas Faroé. É claro que é uma região periférica, ultraperiférica da Europa, como a Madeira, os Açores. Penso que estas ilhas se situam no Mar do Norte, não é? As Ilhas Faroé, não é? Ou não? São ilhas... Senhores deputados, querem antes de distribuição reapreciar a relevância do motivo? Eu vou ler a designação geral deste ato. Proposta de decisão do Conselho sobre a assinatura e aplicação provisória do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a União Europeia e Ilhas Faroé, que associa as Ilhas Faroé ao Horizonte 2020, Programa Quadro de Investigação e Inovação, e proposta de decisão do Conselho sobre a assinatura e aplicação provisória deste acordo, que associa também as Ilhas Faroé. Parece-me haver aqui uma repetição, mas no título. Seja como for, o que está em causa é, em ambos os casos, a extensão do programa-quadro do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica. Os números são diferentes, mas os títulos são exatamente iguais. Portanto, os números salvo se estiver a ver mal... já vamos ter. Pronto. São duas propostas com o mesmo título, aparentemente. De todo modo, está em causa em ambos os casos esta assinatura do acordo com as Ilhas Faroé. Não sei se entendem que isto é relevante ou não, ou podemos não escrutinar esta matéria. Há acordo para não escrutinar, então não será distribuída. Senhores deputados, tenho aqui umas publicações que pedi aos serviços que distribuíssem. Chegaram a União Europeia no Mundo 2014. Eu pedi à Helena, desculpe, pedi à Helena que distribuísse estas publicações pelos seus deputados. Há uma publicação que chegou do Tribunal de Contas, é uma para cada europeu, é uma para cada grupo parlamentar. Depois chegaram aqui outras publicações que ficarão na Comissão, o Relatório de Contas de 2013 de uma Fundação Paulo Slovenka e do Provedor de Justiça Europeu. Senhores deputados, posso dar por aprovada a ata? A ata de 177, posso? Não havendo outro assunto a tratar, ninguém quer levantar outra questão, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado. Até dia 21, às 15 horas.